amigos, que a paz de Jesus permaneça em nossos corações. Hoje nós vamos dar continuidade ao estudo do encontro de Jesus com Nicodemos, fazendo uma pequena lembrança. Nicodemos era um dos principais dos sacerdotes e ele estava encantado com Jesus. E ele veio procurá-lo e afirmou esse encantamento, essa grande surpresa que corria pela alma dele, dizendo que Jesus era um rabino, que era um mestre, e que não poderia ser diferente se ele não viesse da parte de Deus, diante daquilo que ele faz, diante daquilo que ele fala, diante daquilo que nós podemos observar. E Jesus, ao mesmo tempo, passa a dar um ensinamento, principalmente porque, sendo ele sacerdote, e o templo estando tão abandonado de assuntos espirituais, nada melhor do que orientar bem o sacerdote para que ele possa realizar o seu papel, que é distribuir a graça, distribuir a mensagem divina. Aliás, a palavra sacerdote quer dizer o dotado da graça. Então, se espera que o sacerdote seja um dotado da graça, um cheio da graça, como Maria, evidentemente guardando as devidas proporções, a transmitir esta mensagem, para que o templo seja um local de paz, de realização espiritual, de verticalização. Jesus, então, já começa nivelando, dizendo que não há nenhum privilégio dele ser mestre. Ele não nega que é. E realmente, ele é mestre. Bem mais lá na frente, ele vai ser chamado de mestre. Ele diz: estão me chamando de mestre? Sim, eu sou. Porque ele não aceitou, foi o título de bom. Quando chamaram ele de bom, ele: bom eu? Eu sou pai. Que faz as coisas por intermédio dele. É? Então, o que é um mestre? É ser um grande canal de Deus. E ele, por ser um unigênito, um monogênito, no sentido de viver com a mente plenamente para Deus, voltada para Deus, movimentada para Deus, ele mesmo vem aqui se fez carne e quer multiplicar esses ensinamentos para nós. Mesmo se ele precisar, como um cordeiro e a cruz, sofrer, mas a sua função é multiplicar esses ensinamentos para nós. E qual o ensinamento que a gente mais precisa para começar a ter paz? É o ensinamento da reencarnação. Porque a gente não consegue entender. A religião nos fala de Deus, que nos fala que Deus é bom, é o nosso Pai, é o nosso Criador. Ao mesmo tempo, a gente vê tanta diferença social. A gente vê tanta diferença econômica. A gente vê tanta diferença física, vê tanta diferença espiritual, moral. Então a gente fica sem entender essas diferenças, e aí quando nós estamos diante do conceito da reencarnação, e com a reencarnação o processo evolutivo, a coisa fica lógica. Quando a gente vê que nós somos herdeiros de nós mesmos, que o Pai nos fez para o amor, que o Pai nos fez para o reino dos céus e no reino dos céus, que o Pai, tendo saúde, nos fez saúde, e que nós somos criados à imagem e semelhança do Pai. Mas, usando mal o nosso livre-arbítrio, nos prejudicamos, criamos as nossas enfermidades, as nossas doenças. Agora, nesta nossa subida evolutiva através da reencarnação, guiados pelo esse Pai de bondade, nós vamos mais uma vez caminhar pela estrada da evolução para entrar nesse reino de Deus, nesse reino que nós perdemos, nesse paraíso no qual nós perdemos. Voltarmos a essa harmonia. E para fazer esse caminho de volta, a religião faz um papel fundamental. A religião é que nos mostra esse caminho. Evidentemente, ela faz o trabalho de recordar os grandes profetas. A religião, ela é por si mesma. A classe sacerdotal, ela por si mesma não desperta essas verdades. Ela recebe essas revelações através de profetas, ou de missionários, ou de grandes avatares. Eles sempre vieram à humanidade. Sempre que a humanidade está precisando, em todas as épocas da humanidade, e ali estava um desses caras, que era Cristo, que estava presente entre nós, e esses enviados, esses missionários, nos trazem a verdade. A religião nada mais é do que um grupo que se movimenta em torno desse missionário, que tem por ideia de transmitir, de abrir a boca, de repassar esse ensinamento, para que as pessoas se libertem, tenham compreensão, etc. Jesus, então, diz para Nicodemos que nós estamos nesse trabalho de reencarnação, das muitas encarnações para entrar no reino dos céus. E que nessas muitas encarnações nós passamos pelas... Nós temos que praticar a virtude, porque a virtude é que faz a nossa purificação e nos eleva. E nós vamos, ao mesmo tempo, também tendo a gnose, vamos tendo um conhecimento. E com esta postura da virtude, ou da prática da caridade e do conhecimento, nós vamos subindo os degraus evolutivos até entrarmos no reino dos céus. Evidentemente, que ele explica que todo o objetivo, então, é despertarmos esta plenitude humana, que é ser filho do homem, ser plenamente humano. E que todo este potencial foi enroscado com a queda espiritual e ficou enrolado, ficou inconsciente na materialidade. Como se fosse uma espiral que, em movimento ao contrário, em movimento descendente, enroscou esta capacidade superconsciente para a incapacidade inconsciente. E agora, a evolução nada mais é do que despertar esta humanidade que está recolhida. Quando esta humanidade for despertada, ou melhor, que o filho do homem foi despertado e que nós vivemos a humanidade da prática plena do bem, da lei divina, nós vamos voltar aos céus, ao paraíso. Daí ele dizer que não teve ninguém que subiu dos céus, que não teve ninguém que subiu aos céus, a não ser aquele que desceu dos céus, a declarar o filho do homem. Então, significa que o filho do homem desce no processo de queda espiritual e aí ele sobe. E quando ele sobe, faz a sua subida aos céus, ele volta mais uma vez a ser o pleno homem, o pleno homem, o filho do homem, o homem em si mesmo, o humano. Então, esse ciclo de involução e evolução, o método utilizado pela vida para a gente fazer esse caminho de volta é a reencarnação. Evidentemente, que não é reencarnar por reencarnar, mas é saber aproveitar a reencarnação com as práticas da virtude, onde você vai se rarefazendo e cada vez subindo mais. E conforme que nós vamos subindo, menos a gente vai reencarnando. E mais tempo nós vamos vivendo na espiritualidade. Quanto mais o ser é atrasado, mais ele reencarna. Mais ele precisa da materialidade. Quanto mais ele é evoluído, mais tempo ele passa no plano da espiritualidade. Porque ele já sabe viver num plano que nós, ou os mais atrasados, ainda não sabem viver. Ainda não sabem funcionar conscientemente em plano elevado. Aí precisa outra vez reencarnar para readquirir a oportunidade da consciência. Jesus então mostra isso, e nós não vamos aprofundar, porque foi o tema da vez passada, que como Moisés ergueu a serpente no deserto, é necessário que o Filho do Homem também seja erguido. E a explicação é que as pessoas que não seguiam os princípios religiosos dados ou revelados por Moisés, elas foram mordidas por cobras venenosas. Elas, então, estavam muito enfermas, foram pedir ajuda de Moisés, e Moisés usou o magnetismo para trazer cura. Ele magnetizou um metal, pendurou numa árvore, e as pessoas oravam ou se reverenciavam diante daquela força magnética, e aquele magnetismo curava ela. Lá. Então, o fluido cósmico universal, o prana, a energia divina. Agora, o que que isso quer dizer que Moisés ergueu a serpente do deserto? Significa que ao fazer esse trabalho de cura, esse trabalho de magnetizar pessoas, de possibilitar a sua transformação espiritual, levando para que elas reconheçam Deus e não a prática que elas faziam erradas, de abusarem da lei. O que que Moisés está fazendo? Uma grande caridade. Não só a caridade pela cura que ele realiza, mas pela transformação espiritual de levar não praticantes da lei a praticarem a lei, sendo que a ponte para você sair de uma inferioridade de não praticar, praticante, e passar para uma superioridade de praticante, passa-se pela dor, e junto com a dor houve o processo da cura, porque ele usou a sua mediunidade de cura, o seu magnetismo. Então, o que Jesus está dizendo é que quando Nicodemos pergunta para ele, como se pode fazer para sair desse ciclo das reencarnações e entrarmos no reino dos céus? Então, o exemplo foi dado por Moisés. Um exemplo de cura, por exemplo. Mas não só cura, mas de orientação espiritual para pessoas que não praticavam a lei, por causa daquela cura, passaram a praticar. Então, ele demonstrou, pela mediunidade de cura, a vantagem de seguir a lei divina. E as pessoas mais conscientes, respeitando aquilo que aconteceu, passaram a ser praticantes da vontade divina. Então, Jesus diz, não existe nada melhor, o caminho para fazer esta libertação espiritual através das muitas encarnações do que a prática do bem. Moisés deu esse exemplo. Tem outros que dão outro exemplo. Pedro Balde escreveu obras, né? Ou outra, Madre Teresa de Calcutá, fundou os hospitais para aidéticos, amores aidéticos, etc, etc. Então, cada um tem um caminho. O importante é praticar o bem. Então, quando nós estamos nessa semana comemorando os 175 anos de nascimento do Dr. Bezerra de Menezes, ele é um exemplo de alguém que ergueu a serpente no deserto. Ou melhor, e aqui, em pleno Brasil, com todas as dificuldades naquela época, em que nós tínhamos dificuldades de conhecimento, né? Nós éramos submissos a Portugal, a cultura que era francesa, ele conhecia o francês, lia livros em francês, falava do Espiritismo, toda semana ia para a imprensa, todo domingo, e escrevia, orientava as pessoas, levava os remédios de homeopatia, etc, etc, etc. Alguém praticou a caridade. E hoje nós o temos como um apóstolo do Espiritismo no Brasil. Hoje nós o temos como um médico dos pobres. Hoje nós o temos como um Kardec brasileiro. Então, quer dizer, o problema, veja, volto então a dizer, acho que agora vai ficar claro que Jesus está dizendo para Nicodemos. Não adianta nascer de novo. É nascer de novo. Nascer de novo vai te fazer a entrada no reino dos céus se você praticar a caridade. Praticar o bem. Entendeu? Como Moisés fez, muitos outros fazem. E a gente tem que fazer também. Se não praticar o bem, você vai continuar encarnando uma vez, duas vezes, três vezes, mil vezes. A dor só vai aumentando. Porque diz a parábola, a terra não pode ficar inativa, você não vem para cá para férias, para inatividade espiritual, você tem que crescer. O Senhor da vinha, diz a parábola, vem sempre procurar algo para comer. Diz a passagem que ele espera um ano, dois anos, três anos, quatro anos. Ou melhor, espera uma encarnação, duas encarnações, três, quatro. Se você não produzir, corta e lança aonde há fogo. Vai para o planeta primitivo. Separa o joio do trigo e em tempos imensos, aonde você vai ter só na alma semeada a dor, você vai esperar o tempo propício para essa fecundação. Se não, é necessário que a Terra não fique inativa, que a gente produza. E produzir é a prática do bem, é a prática da humanidade. E quando você começa a praticar a humanidade, aquele potencial que estava escondido, que estava dormindo, que estava latente em você, aquela humanidade que com a queda ficou inconsciente, o inconsciente nada mais é do que o mar infinito de espiritualidade que está bloqueado, adormecido, começa a despertar. E nas múltiplas encarnações, nas múltiplas oportunidades, conforme que vai se praticando bem, você vai despertando essa humanidade, vai despertando o filho do homem, vai despertando o Logos, o Verbo, o Filho de Deus dentro de nós. Aquilo que foi criado, a imagem e semelhança divina, que está enroscado, que está escondido nesse encontro, que está inconsciente, que você não sabe como despertar. E aí, na prática do bem, você vai despertando e vai cada vez despertando mais até ele ser plenamente desenvolvido, até ser você ser filho do homem, até ser 100% humano e 0% animal. E esse processo, então, faz você entrar lá em Deus. É esse, no fundo, o ensinamento. Só que, quando também ele fala, e aí a necessidade da gente abraçar as outras correntes religiosas, quando ele fala que Moisés ergueu a serpente, o ensinamento também pode ser dúbio, ou pode ter por trás da letra também um ensinamento esotérico ou espiritual. E aí nós vimos a peça isso na palestra passada e vamos apenas então sintetizar aqui para a gente, sintetizar rapidamente, dizendo então que o homem, né, ele vai lá desenvolver esta potencialidade que está enroscada nele no chakra mais inferior do Muladhara, ou chakra genético, o chakra da criatividade. Então, essa energia, o Logos, essa humanidade, todo este potencial cósmico, esse Logos, essa vibração, vamos colocar assim, aliás, a palavra Kundalini, ela nada mais quer dizer, é um fogo serpentino, ela quer dizer vibração. Eu trouxe até no original aqui a palavra para nós. Deixa eu pegar aqui a palavra. Bom, se eu não achar, ficamos assim mesmo. Ah, está aqui. Vibração. Chaya. Então, é esta energia, esta vibração que a gente precisa despertar. E ela está enroscada. Daí nós usamos também no Ocidente a palavra desenvolvimento. Desenvolvimento. Tirar o envolvimento. Você está envolvido. Agora você tem que desenvolver. Tirar este envolvimento. Desenroscar isso que está enroscado. E aí começa, então, essa subida dessa energia até chegar no alto da cabeça, no chakra mais desenvolvido de todo, que é o coronário. Já eu vou falar um pouco mais sobre isso. Mas fazer esse despertar da energia, onde que ela vai do inferior ao superior, onde ela vai do inconsciente para o consciente. E conforme que se vai fazendo esse despertar dessa consciência, a serpente vai sendo erguida no deserto. Leia para deserto a palavra do nosso mundo, o estado de encarnação. É aqui no estado de encarnação que você habita um corpo com essas condições, não é? É aqui que você tem que aprender a erguer essa serpente. Ou melhor, esse potencial energético que você tem de vida. É aqui, nessa, na condição de encarnação, você tem que aprender a erguer, a levantar. Por hora ele está enroscado e está inconsciente. Você tem que aprender a trabalhar com ele a nível de consciência. E nós temos três vertentes principais aqui no nosso mundo, que nós, na vez passada, mostramos aqui, aqueles três canais ali que sobem pela coluna vertebral, né? E nós falamos do da esquerda, que se chama It. Nós mostramos da direita, que é o Pingala, e o do centro, Sushuma. Então, por esses canais sobe a energia da vida. E conforme ela vai, a energia vai subindo. E nós vamos mostrar que isso se faz através dos outros chakras, os sete chakras, conforme que ela, e nós vamos ver qual é a função de cada um deles, conforme que esta energia vai subindo, ela vai cada vez mais atingindo o estado de consciência. Mas no nosso plano aqui, nós, no fundo, nós trabalhamos com três vertentes. Aquilo que nós chamamos que é vital, e que a gente chama de energia vital, aquilo que nós chamamos de psíquico, e aí a gente chama de, fala em energia psíquica, e nós trabalhamos com o espiritual, e a gente fala em energia espiritual. Por cada um desses canais, a coluna vertebral, vai um potencial dele. O pinga, nós temos a energia vital, que cuida de toda a harmonia, de toda a vida do corpo, de todos os hormônios do corpo. Através do Ida, nós temos a energia psíquica. E no Sushuma nós temos a energia espiritual. No da esquerda, que cuida do psíquico, é uma energia clara, luminosa, que a gente pode comparar com o ar. A do vital, a vida que mantém o corpo, ela é avermelhada, ela é comparada com o solar. E a do meio é neutra. Função de cada um. Conforme que ela faz neutra, e conforme que elas, vamos dizer que é espiritual, em termos de corpo, conforme que essa energia vai subindo, ela vai despertando essas potencialidades vitais, psíquicas e espirituais. Em outras palavras, aqui são energias vitais ligadas à manutenção do nosso corpo, vamos colocar assim. Então, manutenção corporal. A psique, ela vai despertar não só a capacidade intelectiva, mas a energia psíquica. Aquilo é interessante. Energia psíquica que vai despertar as capacidades paranormais, feminológicas, espiríticas, ou do extra, da energia extrasensorial. São todas as energias, então, ligadas à paranormalidade, aos fenômenos espiríticos. E a central, que é espiritual, é toda ligada aos processos místicos. despertar da consciência. Então, neste nadir são canais que passam essa energia, né? Cada um deles, nós temos o conduto onde que essas energias passam, nós vamos despertar determinadas situações. Então, diga como você está vibrando, ou pelo aquilo que você está atuando, ou como você faz na sua vida, eu vou saber e a gente pode entender aonde e de que forma que essa energia está fluindo. Com o embrutecimento, então, dessa energia, ela ficou concentrada no chakra inferior, agora ela tem que ir subindo. Sempre se faz a evolução, ela sempre se faz de forma muito lenta. A gente encarna muitas vezes e aprende muito pouco. A evolução é muito lenta. E não só ela é lenta, e a gente aprende muito pouco, mas ao mesmo tempo nós vamos trocando de experiência. Por hora você desenvolve por algum tempo a inteligência. Daqui a pouco para e você vai despertar coisas no coração e vai para um meio onde que não favoreça lá a inteligência, para você despertar outros valores. Você também pode encarnar em meios, no meio de pessoas que sejam voltadas para as coisas paranormais e você de alguma forma vai despertar poderes paranormais. A vida, porque ela é inteligente, e nós mostramos aqui nestas palestras que estamos fazendo sobre Nicodemos, que aqui há um dono do planeta, há um governador, há um senhor que administra tudo isso, que é o nosso Cristo planetário. Através dessa frente de missionários, ninguém entra aqui no planeta sem estar supervisionado por ele. A pergunta 262 do Livro dos Espíritos nos mostra o seguinte, que quando o ser não é capaz de planejar a sua reencarnação e planejar para ele fazer um crescimento espiritual harmonioso, porque ele não tem capacidade para isso, o plano espiritual, os bons espíritos, faz para ele. Assim nós vemos que toda vez que nós vamos reencarnar, os nossos mentores, ou o que nós chamamos de anjos de guarda, nos ajudam nesse planejamento. Se você tem capacidade, eu acho. Se você não tem capacidade, ele planeja para você. Para que tudo seja conforme. E a gente vai passando pelas diferentes experiências para não crescer só de um lado. Por exemplo, aqui essa solar, ela é masculina. Ela é ativa. E a outra, psíquica, ela é passiva. Ou feminina, no sentido de passivo, ativo masculino, no sentido de ativo. Então, conforme que nós vamos passando, até pelas reencarnações masculinas e femininas, etc., nós vamos favorecendo o despertar de determinadas potencialidades. Nunca ninguém vai só por um caminho, a gente vai fazendo a postura. Se você não sabe fazer, a espiritualidade te ajuda. Por quê? Porque esse planeta tem uma porteira, tá certo? Tem um controle que é espiritual, isso daí é que é fantástico. Os querubins estão lá tomando conta, como falam lá no Gênesis de Moisés, quer dizer, uma alta governança dada por Yahvé, que é o governador do planeta, que é Jesus, botou determinadas espiritualidades para tomar conta da portaria. Então, isso quer dizer o seguinte. Encarnação é totalmente controlada pelo alto. E do mesmo jeito que a manifestação de Jesus foi 100% planejada hoje, a nossa também é da mesma forma, e não pode haver privilégio. Como ele mesmo disse para Nicodemos, Deus ama a todos e faz com o mesmo carinho para todos. Nós é que não temos consciência do cuidado que a vida tem para conosco. Que nos falta consciência para compreender. Os conhecimento dessa teoria, desse levantar da serpente, que é a mesma do Gênesis de Moisés, quando houve lá o tal do pecado, em que eles entraram em confusão e ficaram com medo, se esconderam de Deus, a ideia de se esconder, da ideia de inconsciência, não é? Se esconderam de Deus. Tanto que o Senhor perguntou, onde você está tão aqui escondido atrás da árvore? Pois é, a árvore que significava a vida, ele vai para trás dela, quer dizer, da ideia de morte, e se esconde, e fica em estado de confusão, e um fica culpando o outro, de delírio. É interessante que ele fala para a serpente, agora você vai rastejar comendo o pó da terra. Isso significa essa inferioridade aqui. Essa inferioridade nada mais é do que o estado de inferior, de mais baixo do estado evolutivo. Agora não é mais hora da serpente rastejar. Como Moisés ergueu ela, nós temos que aprender a erguer também. Agora, quando Moisés ergueu a serpente no deserto, vamos sair daquele exemplo lá na caridade, sem negar ele, que é o mais profundo de todos. Mas vamos falar dessa forma, em termos de Kundalini, dessa energia. Se ele ergueu a serpente, ele ergueu para fazer o quê? Trabalho de cura, mediunidade de cura. Logo, foi de ordem vital, psíquica ou espiritual. Ele atuou em que campo? Acertar. Psíquico. Ele atuou no campo psíquico. Por quê? Fenômenos paranormais. Fenômenos de cura são fenômenos espiríticos. Entenderam ou não? Está claro? Ele magnetizou uma serpente de pobre, pendurou aquela serpente magnetizada. Tudo isso daqui é no campo do espiritismo, dos fenômenos paranormais. Aí sim, né? Então, é aí que está o caso. Ele despertou uma consciência fenomenológica espírita. E Moisés tinha muitos tipos de mediunidade. Tinha muitos poderes. Na Índia a gente diria que ele seria um Siddhi, ou alguém que tem muitos poderes paranormais, que desenvolveu esse potencial paranormal para fazer o bem. Mas tem muita gente que desenvolve esse potencial mediúnico para fazer o mal, para dominar os outros, em vez de ser um mago branco, está aí, está certo? Ou um médio para o bem, vai ser um mago negro, em que ele vai achar que ele está usando os poderes dele e que ele deve fazer da forma que ele acha que ele deve fazer e para o seu interesse exclusivista. Aí ele quer manipular essa energia não para fazer a vontade da lei de Deus, mas para o seu interesse próprio. E aí que se torna o perigo do processo de desenvolvimento psíquico. Então esse despertar da Kundalini é grave, porque nós não sabemos o que nós estamos despertando. Até mesmo você despertar consciência espiritual mística, unitária, de estado de êxtase, é complexo, porque você, o próprio êxtase quer dizer um estado fora da consciência normal. E se você sai desse estado da consciência normal, você sabe voltar. Quando voltar, qual vai ser a reação? Você estava preparado para isso? Tinha instrumentos teológicos, espirituais e filosóficos para a nova situação de vida? Um exemplo. O homem foi à Lua. E chegou lá, falaram frases, né, maravilhosas, como, aonde está Deus? Eu não estou vendo Deus, etc, etc. Bom, todos voltaram e agora estão frequentando igrejas e fazendo discursos, estão profundamente místicos, espiritualizados. Tomaram um choque de um universo e agora não sabem como proceder no novo estado da vida. Falta o quê? Faltou filosofia de vida. Faltou conhecimento espiritual. Saber que Deus, você pode ir na Lua, como você pode ir no planeta, a estrela mais distante que ele não está manifesto. Desta forma. Né? Então, tudo isso faz determinadas mudanças na nossa vida e a gente tem que saber viver naquele novo patamar. E se a nossa cabeça for a mesma e não tivermos instrumentos para aquilo, vai haver uma quebra, uma frustração. E isso vai gerar doença, vai gerar problema. Nós temos que estar fortalecidos. Por isso que a base é sempre estudar. Você está no Espiritismo? Não adianta você querer buscar o desenvolvimento mediúnico. Vai ler o livro dos Espíritos e o livro dos Médiuns. Ah, mas eu já sou médium, para um pouco, ninguém está precisando da tua mediunidade. Guarda aí, vai estudar o livro dos Espíritos e o livro dos Médiuns. Agora, vai fazer como muita gente quer, estudar o livro dos Espíritos e o livro dos Médiuns, é a vida inteira. Sim, nós temos que estudar eles a vida inteira, mas num determinado momento você já tem que colocar em prática. Então, vai estudar para você saber o que está acontecendo, entender um outro, que o outro passou, e que você vai encontrar muitas vezes a resposta para aquilo que você está passando. Porque o que está passando com você é uma espécie de... Aconteceu algo em que você é o laboratório. E você é o cientista que está observando aquilo. Aí você vai ver que outros passaram por aquilo também. Você vai se identificar. E você vai ver como eles solucionaram. E aquela solução que eles tiveram e que eles tomaram, pode ser útil para você, se você tomar também. Então, a ideia de ler, de estudar, é isso. Tá certo? Bom, então, a ideia de que quando isso daqui vai subindo, você vai despertar poderes. Ou, por exemplo, poderes vitais. Imagina você despertar determinadas forças vitais, determinados hormônios, em que você não está preparado para aquele tipo de hormônio, né? Você faz um determinado hormônio, por exemplo, sexual, e você, de repente, fica com um impulso sexual desgovernado. É um perigo. Não só um perigo para a sua atitude da vida, em que você vai agir como vampiro ou vai ser vampirizado nessas suas energias. Então você tem que cuidar, como pode ser também outro tipo de energia que pode desenvolver situações. Se ela não fluir no seu corpo, você libera uma quantidade de hormônio. Esse hormônio não flui no seu corpo, pode gerar tumores, dificuldades, bloqueios, traumas, problemas psicossomáticos graves. Então tudo tem que fluir com harmonia. Então essa energia, ela vai fluindo com a harmonia. E aí nós temos na Índia quatro movimentos para ajudar a despertar essas energias. As asanas, que são as posturas, são as posições, as diversas, as centenas de posições físicas. Nós temos a pranayama, a respiração, o controle do prana através da respiração. É muito interessante que só o homem respira pela boca, né? Ele é extremamente desgovernado na sua respiração. A respiração mostra todo um compromisso emocional dele. Por exemplo, quando ele leva um susto, olha como é que ele respira. Quando ele é assaltado, olha como é que ele está respirando. E aí olha como é que está o coração batendo. Respiração e todas as funções físicas estão ligadas, né? E é aquela respiração que a gente sustenta a vida. Como que a gente sabe se uma pessoa está viva ou morta? Respirou, está viva. Não respirou, morreu. Então a respiração é fundamental para ver o quê? É, a respiração é o nosso controle de harmonia com o cosmo. O cosmo tem ritmo. Quando eu coloco a minha respiração no ritmo do universo, eu bato junto com ele. Eu caminho com ele, eu me integro a ele. Eu não sou uma célula doente dentro desse universo. Eu estou nele. Mas se eu não estou no mesmo ritmo dele, eu estou uma célula parada, doente, enferma, dentro desse grande organismo, que precisa ser consertada. Porque senão ali é um câncer, um desequilíbrio no cosmo. Então o meu controle da respiração é fundamental. Uma outra coisa que são as crias, as purificações. Essas purificações, e os hindus fazem os seus banhos, os seus incensos, colocam determinado barbante pelo bararina, puxa pela outra, para limpar os olhos, choram, etc, etc. Cuidar dos poros, esfregar o barbante, tem que esfregar o corpo, tomar banho, tapar, é bom tomar banho. Primeiro você faz assim no outro, então toma banho. Né? Então toma banho, abrindo esporas, você fica mais energizado. Diz André Luiz que água em movimento espalha bênção. Água parada retém fluidos. Então quando você toma banho, você se enche da energia da água. Que é a energia, uma das mais poderosas e que está à nossa disposição, que é a água. Olha como o André Luiz faz, ele conta, toda vez que há processo de desencarnação, eles levam na beira da barra, para daí a pessoa fazer a sua caminhada para a colônia. Né? Não vou entrar em detalhes aqui, porque não é a nossa palestra. Mas vocês podem pegar lá o capítulo sobre a água do livro André Luiz, que ele entra em detalhes sobre isso. Mas, então nós temos as purificações. Essas purificações também, os espíritas fazem muito no campo de bebida, no campo de fumar, não fumar, somente em dia de reunião mediúnica, né? Da alimentação, comer carne, coisa gordurosa, etc. Tudo isso passa então por essas purificações. E nós temos a meditação, a dhyana, que são as meditações e que nós, aqui numa orientação mais ocidental, falamos das nossas as meditações, a gente usa mais as nossas orações, as nossas preces, né? A nossa concentração, etc. O que importa é essa diferença de um lado ocidental para o oriental, mas a ideia é sempre, são as posturas físicas, são a nossa forma de sentar, evidentemente. Se você quiser ler um livro, você pode ficar de cabeça para baixo, mas a gente sabe que você ficar de cabeça para baixo para ler o livro dos Espíritos, vai ser muito mais difícil para a gente rever o conteúdo dele, porque nós não estamos confortáveis. Né? Uma coisa é jogar na cama de uma forma, com o pé para lá, com o pé para cá, então vamos acabar relaxando demais, dormindo demais, não mantendo a situação atenta. Evidentemente, se você ficar sentado, quanto mais a sua coluna vertebral estiver ereta, né? Repare que coluna vertebral ereta significa atenção. Como é que até se faz no exército, né? Soldado ordinário, como é que eles falam? Atenção? Não, como é que é?
Sentido.
Sentido, então. Sentido. Sentido é porque você fica com a quando ele fala para o sujeito? Ué, relaxar.
Descansar.
Eu sou peça também, vou gritar. Descansar. Então você já dá uma relaxada e tal. Ó, manter então a coluna vertebral erétrica para favorecer aquela subida da energia é ficar sentido ou atento. A atenção passa por uma coluna vertebral erétrica. Evidentemente, se você tem uma dor de um dor, você não vai favorecer tanta atenção. Ficou claro isso? Então ninguém está mandando aqui ninguém fazer exercícios e posturas complexas, não. Mas o simples sentar num local confortável, está sendo numa rede, numa esteira, ou num local macio, tem uma almofada, nada de duro que vai te incomodar, vai machucar o bumbum, você não vai se sentir confortável. E vai ter, se alguma coisa está tirando o seu conforto físico, você não está usando a capacidade mental, que está te incomodando. Então, o meu corpo sentar, mantenha a sua coluna ereta, onde que favorece a melhor atenção. Aliás, o homem erecto é o homem racional. Como que ele passou a ser o homo erectus, né? Quando ele passou a usar a sua razão. E aí foi um salto evolutivo que ele deu. Então, até ele manter essa situação, significa atenção, significa razão. Um controle da respiração, evidentemente, não é que se você levar um susto, está com o coração a mil, manda você meditar na pergunta 827 do livro dos Espíritos, você não consegue. Tem que relaxar, controlar a respiração, ficar mais calmo, aí você consegue ler. Você até num susto, leva um susto e agora faz uma leitura. Você não consegue. Então a respiração é isso, é manter um certo controle, uma certa paz, uma concentração, um relaxamento. Uma música te ajuda, um prana, um mantra, umas palavras do bem. Então isso tudo vai favorecer você manter essa maior tranquilidade. Para ter determinadas purificações, eu acho que a purificação básica para nós é banho. Não é? Uma pessoa que está muito suja, vai orar, está meio complicado, né? Vai meditar, vai ler, vai tomar um banho, eu acho que é fundamental. Fazer aquela prece gostosa, quase sempre você chora. E quando você vê alguma lágrima nos olhos, até isso ajuda na purificação dos seus olhos, começa a purificar a alma, porque os olhos são nada mais do que as janelas da alma. E aí, fazer purificação, ver a tua alimentação. Se for um dia que você vai estudar o balde, vai estudar o stem, vai estudar isso, tu vai numa churrascaria ou disso, basta lá, come à vontade depois vai estudar o balde. Tá certo? Ou vem para cá para a palestra e vai dormir. Tá certo? Aliás, tem gente que dorme mesmo não indo à churrascaria ou disso. Não é isso. Então a purificação passa por cuidar da sua alimentação, cuidar do que você está bebendo. Né? E antes de tudo também da sua purificação mental. Como disse Jesus, não é o que entra pela boca, mas é o que sai da boca. Então se naquele dia você vai lá querer fazer as suas meditações, a sua oração, vai querer fazer o seu trabalho mediúnico, passou o dia inteiro falando mal dos outros, contando piadas fúteis, etc, etc. Não somos rígidos com relação à piada. Tudo isso é bom, a gente ri, é muito agradável, mas tudo tem a sua hora. Tudo tem a sua hora. Então, é manter também uma purificação mental, que essa é a mais importante. E também uma concentração. Fazer aí a sua meditação, né? Sair do estado de distensão de muitos pensamentos, começar a funilar esses pensamentos pela meditação, para chegar na concentração e aí ter a contemplação. Distensão, meditação, concentração, a palavra concentração é ficar com o centro e aí contemplar, ter a visualização espiritual. Então Jesus diz que o filho do homem tem que ser erguido e você tem que sair do inconsciente para chegar no superconsciente. É aqui que você vai ser plenamente Cristo e você vai dizer como Paulo, no estado mais alto da consciência, já não sou eu mais que vivo, é Cristo que vive em mim, para mim viver é Cristo. Fazer essa subida evolutiva, então, é que nós vamos fazendo gradativamente e lentamente. Agora, vem um exemplo. A grande oportunidade na vida, e que o hindu fala tanto, é quando a gente tem um mestre. Um mestre para nos orientar. Então você vai frequentar uma reunião mediúnica. Se lá você tem uma pessoa, o coordenador da reunião, ele é voltado para o bem, ele é um estudioso, ele é uma pessoa experiente, ele é bondosa, a vibração dele espiritual é do mesmo raio que seu. Há uma sintonia e ele começa a te passar a instrução, o ensinamento, as práticas e vai ajudando gradativamente você a despertar. Isso é o ideal. Na vida, e aí os indianos sempre procuram isso, é encontrar um mestre. Muitos até, que é prático lá, o sujeito trabalha normalmente, é casa, né? Estuda ou trabalha lá na terra, então, estuda, e aí casa, aí tem os filhos, aí quando chega por volta dos 45 anos, a prática lá normal dele, ele vai procurar um mestre. Muitos até já a família está estabilizada, até deixa a família e vai procurar um mestre para que o mestre passe esses ensinamentos, e agora ele vai se dedicar às coisas espirituais. Então encontrar um mestre, o regido, alguém que tenha sabedoria, em que ele vai te passar o conhecimento, segundo a tua capacidade, segundo o teu nível, segundo a radiografia psíquica que ele fez de você, daquilo que você precisa para desenvolver para aquele seu período de vida. Qual o objetivo? O mestre vai ajudar você a despertar esse seu potencial, para que através das muitas vidas e das muitas oportunidades que não der você fazer numa só, você venha a ser consciente. Ou fazer com que esse filho do homem desperte. Que você seja plenamente humano. 100% humano. Tenha a superconsciência viva em você. É essa a ideia. Quase sempre um mentor ele é um mentor que está encarnado, ou também pode estar desencarnado. E ele vai estar sempre contigo. Nós fazemos parte de determinados grupos espirituais ou de falanges espirituais que tem um determinado guia, né? Tem um determinado chefe, né? Que vai sempre nos guiando através da história das múltiplas encarnações, ou encarnando com a gente ou no plano espiritual, ajudando no processo. Mas, por exemplo, naquela turma toda do Chico Xavier e do Emmanuel, quem é o guia? Vocês lembram? Isso, o Emmanuel fala, é só vocês pegarem o livro. 50 anos depois, ele vai contar toda a história do grupo, né, aquele grupo que vem encarnando durante um tempo, que é a Lívia. A Lívia, que era a esposa do senador Cruzeiro, aquela alma abençoada, ela é a alma maior que administra aquele grupo. Não é o Emmanuel, é a Lívia. Né? Que todos olham e tem como alguém que está na frente ajudando. É a alma que carrega aquele grupo. Olha, muitas vezes um cara, como ela aí, estava encarnado com os lentes, para quê? Para levá-lo para Jesus, há 2000 anos atrás. Certo? Que ele só conseguiu 50 anos depois, como escravo na história. Não é isso? Ora, assim, repara que conforme que nós vamos encontrando esse mestre, e que ele vem aqui, ele vai nos ajudando a se despertar. Então, o bom é quando a gente encontra ele. Como as pessoas são uma espécie de mosca de padaria, e ela fica posando cada vez uma coisa, e ela nunca se acha, e quase sempre que ela quer já receber a coisa pronta, não é isso? E tudo aquilo que é muito complexo, que dá muito trabalho, precisa ler, estudar, precisa de muito sacrifício, repare que nós chamamos esse ossinho de sacro, porque é aqui que fica a SH, né? E que precisa de muito sacrifício de despertar esse potencial, é. Tudo isso, muitas vezes a pessoa relaxa e vai procurar outros mestres que são aquilo que o Evangelho fala e que Jesus trabalhou tanto com os chamados falsos os cristos e os falsos profetas. Eles vêm sempre com roupas compridas, eles vêm com coisas penduradas, todo colorido. E sempre falando em dinheiro. E vem sempre arrumando um método, um caminho mais fácil. Né? Hoje existem os médicos, os mestres, dali os grandes e ouvintes que estão se manifestando aí. São verdadeiros tarados sexuais e levam as pessoas para desenvolver potenciais sexuais e tal, fazendo verdadeiras orgias em nome de Deus. Isso tudo é pilantragem, por óculos de religiosidade. Né? E aí nós temos o mestre por tudo que é lado aí, tudo enchendo a rua de dinheiro e ensinando as coisas, os caminhos mais fáceis para as pessoas. Aliás, muito isso hoje está sendo em voga, né? Desperte as suas capacidades espirituais dentro da sua empresa. Como você ganhar dinheiro na sua empresa sendo um grande yogi? Aí o sujeito vai, quer dizer, é uma distorção de todos os valores. Não só do yoga, mas também do evangelho, também do budismo, de todas as correntes religiosas, que nenhuma prega nada disso. São caminhos completamente diferentes. Mas o que é que eles querem? Que você, saindo de um determinado nível, chegando no outro, lá naquele nível mais alto, nesse nível mais alto, você vai ter uma consciência perene. É aqui que ele fala para Nicodemos. Você chegando nesse nível, a sua consciência é plena. Você não perde mais. Não perece mais. Não quer dizer que se ele reencarnar, ele não vai desencarnar. Mas ele não perde com a desencarnação a consciência eterna. Tá certo? Ele simplesmente muda de plano. Sai desse, vai para o outro. Ou aqui mesmo, saindo do corpo, se desdobrando, ele mantém a consciência. Entenderam? A consciência passa a não perecer mais. O grande problema são essas perdas de consciência que a gente tem, como agora. Eu não sei de onde que vou, nem de onde que eu vim, nem não tem referência. Quando você desperta ela não perece mais. Então a melhor coisa do mestre agora no bate-papo de Jesus com Nicodemus. Aí ele vai mostrar uma coisa muito bonita e que eu queria comungar com vocês. Jesus vira para Nicodemus e diz assim: no entanto, olha, Nicodemus, Deus amou tanto o mundo, mas tanto, que deu o seu filho unigênito para vir aqui. Pronto. Então tem aqui o mestre. E esse filho unigênito, ele pensa 100% em Deus. Toda a vida dele, do que ele faz nele e para os outros, é levar os outros para Deus e ele viver Deus. 100% isso. Só pensa nisso, só quer isso, se jogou com isso e não tem mais saída, não quer ser 100% para Deus e levar os outros para Deus, tá certo? Deus amou tanto o mundo que mandou esse mestre para a gente, que é Jesus. Tá certo? Nós temos um campeão. Paulo chamou ele de um subsacerdote. E ele vai dizer assim, Paulo, na carta aos Hebreus: ele não é como um outro sacerdote qualquer que não resolve. O sujeito erra, volta a se confessar outra vez, o padre perdoa, erra, se confessa, o padre perdoa, e ele fica nesse erra, e nunca sai dessa situação. Jesus não. Quando você encontra com ele e transforma a sua vida para Cristo, é definitivo. Ele age e age para sempre. Entendeu? Isso se você encontra mesmo, se você desperta em Cristo. Se você desperta em Cristo. E aí diz ele, como está lá no prólogo de João, não é coisa que depende nem da tua vontade, nem de nenhuma manifestação da carne. E não depende de homem nenhum. Não é nenhum outro homem que vai fazer isso em você, mas quando você desperta, ele te dá a condição de ser como ele, também filho do homem, plenamente humano. É um nascimento que ele nos convoca para isso. Então nós temos esse mestre. E ele veio aqui, isso que ele está dizendo, olha que coisa bacana, hein? Eu não vim a este mundo nesta condição de mestre, e ele é mestre 100%. Ele não perdeu a consciência. Esse é aquele caso raro, que ele não só não perece, mas até mesmo ele vai demonstrar isso deixando o túmulo vazio. Foi o que ele falou para as autoridades: se vocês me destruírem, eu vou me erguer outra vez. Essa é a maior prova que eu posso dar para vocês de que eu estou com a verdade, de que eu sou enviado de Deus. Lembra? Foi esse o que ele falou uns dias antes no templo. Então ele agora chega ali para Nicodemus e diz assim: olha, e Deus amou tanto o mundo que deu esse mestre para ele. Onde que nos, ele é o caminho. O caminho, não é o caminho, a verdade e a vida, isso é erro de tradução. Mas o caminho da verdade e da vida. Ele leva a você ter vida plena, a não perecer mais, a nunca perder essa consciência plena. Então ele é o caminho que te leva a esta vida e à verdade espiritual, a compreender a verdade espiritual. E então diz para Nicodemus: e o Pai mandou este ser aqui não para condenar o mundo. Eu não vim julgar o mundo. Porque se ele viesse aqui para julgar, o mundo ia continuar na sua inconsciência. Ele ia apontar o dedo: vocês todos estão errados, como eu revirei as mesas do templo, eu também nos revirava aqui e pronto. Ele não veio aqui fazer isso. Ele veio nos salvar. Ora, e o próprio nome dele é Salvador. E como ele é Salvador, e o próprio nome quer dizer, ele é Salvador porque ele tem a capacidade de salvar, ele veio nos salvar para que a gente possa também ter capacidade de salvar. Erguer a nossa serpente e subirmos. Num belo equilíbrio de desenvolvimento vital, psíquico e espiritual. Uma harmonia dessas três forças. O professor Roberto Roden vai falar da educação do homem integral. Aliás, ele tem um livro chamado Educação do Homem Integral, que ele fala do desenvolvimento dessas três forças, que vão ser as três forças daquele encontro da parábola, que é uma parábola de Jesus no deserto, em que aparece o espírito do mal para conversar com Jesus, não é isso? E é uma parábola, aquilo não é uma história, é um fato verídico. E aí, naquela parábola, há três ensinamentos, três níveis de ensinamento. Está aí. O vital, o psíquico e o espiritual. Um lidando com as coisas da terra, todo este reino é meu. O outro é multiplicar os pães, coisas físicas. Né? Pula do alto da torre, que multiplica esse universo. Também é mostrar fenômenos paranormais. Então, ele mexe com isso tudo. E depois, o último, que é a vaidade, de sentir igual a Deus. E aí, que é um despertar da consciência, quando você fica super consciente. Então, ali é só vocês relerem essa passagem, em que vocês vão ver também esses três desenvolvimentos. E agora, subindo por aqui, nesses três níveis, nós vamos desenvolvendo esses poderes. No Espiritismo, nós trabalhamos o ídolo, que é o fenômeno psíquico. E cuidamos do fenômeno psíquico. E quase sempre desconsideramos os fenômenos físicos. No fenômeno físico, a gente se cuida de banho e de não comer carne nem fumar. Né? Mas há muitas outras coisas. Né? Hoje você pode fazer exercícios, ginásticas, caminhadas, né? E que tem muitas pessoas que às vezes só ficam vivendo nesse estado. Por exemplo, aquelas pessoas que fazem halteres, né? Que fazem uma coisa de mister do corpo. Os caras só querem saber do corpo, eles ficam 100% corpo, 100% vital. E até pode notar que a cabeça é pequena. Porque ele não desenvolve a parte psíquica, nem a parte da consciência. É, então, falar de consciência espiritual fora de jeito é 100% corpo. Nós vamos falar mais disso daqui a algumas palestras no encontro de Jesus com a Samaritana. Eu não vou pular aqui os conceitos. Deixemos para lá, por enquanto. Mas a ideia é que nenhum crescimento espiritual seja absoluto e o outro ficar fraco. Por quê? Porque o ser humano precisa, o pássaro precisa das duas asas para voar. Então você tem que ter um equilíbrio vital, psíquico e espiritual. Fazer uma integração dessas forças. Agora, que coisa interessante. E você pode procurar um mestre para isso. É aí que o Evangelho recomenda. Você já tem um que é Cristo. Você já tem um que é o Cristo. Estuda a igreja, medita em Cristo. Leia o Evangelho segundo o Espiritismo. Leia a obra de Rustem. Leia sobre Jesus. E aí, se você for frequentar que reunião for, você vai ter modelo. Está igual ou está diferente? E aquilo que está diferente, vai. O mestre é aquele. É isso que ele está dizendo. Tem um mestre. Olha como é que ele fala com Nicodemus. Ele não veio para julgar o mundo. Ele veio salvar o mundo. E ele explica mais. Deus enviou seu Filho ao mundo não para julgar o mundo, mas para que o mundo seja salvo por ele. Quem nele crê não é condenado, mas o que não crê já está condenado. Aqui quem olha parece que ele está sendo extremamente vaidoso quando ele diz assim, ou colocando Jesus como algo exclusivo. Olha bem. Aquele que crê nele está no caminho. Aquele que não crê já está condenado. Veja bem, o ele aí não é simplesmente Jesus da história. Está falando daquele verbo, daquele potencial Cristo, que também se manifesta em Buda, em Confúcio, em Sócrates, tá certo? E que em Cristo, em Jesus, manifestou plenamente. Quando ele diz que quem nele não crê já está condenado, isso significa, então, claro, você lendo assim, parece, ó, então ele veio condenar o mundo, sim, porque ele está dizendo que quem não crê nele já está condenado. Não, olha bem o verbo. Quem não crê nele já está mesmo condenado pela sua própria condição de ser contra a esta ideia que ele traz evangélica, já mostra que a pessoa está no caminho errado. Não é que ela vai no caminho errado, ela já está no caminho errado. Com a queda espiritual, nós já ficamos na inconsciência. E se ele vai e se apresenta para nós, e a gente diz, não concordo, não quero, já significa que você já é das trevas mesmo. Mas se você começa a aceitar e crer nele, isso significa que você tem oportunidade de sair. Entendeu? Se você não quer, mostra o quanto você já está adaptado a este mundo e não quer ouvir nada. Eu compliquei, não. É, ele simplesmente está radiografando a tua situação. Se você está comigo, ótimo. Se você não está, você já está condenado mesmo. Já é o nível mesmo de atraso. E ele fala, Marcos, olhe bem, já está condenado por não crer nesse filho unigênito e tal. O motivo dessa condenação é que a luz veio ao mundo e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque são mais as suas obras. Então, como o homem faz maldade e Jesus veio aqui com determinado ensinamento, a gente olhou para como que é a nossa vida e olhamos para como é a vida de Jesus e a gente diz assim, não gostei. Esse cara está mandando eu perdoar. Eu não quero, eu tenho meus inimigos. Esse sujeito está mandando ajudar os pobres. Eu não quero, eu quero escravizar o pobre para ele trabalhar para mim, cada vez continuar mais pobre. Olha, isso significa que você já está condenado. A tua vida é a vida mundana. Agora, se você olha para ele e a tua vida começa a se adaptar com a dele e você começa a esforçar para viver o que ele fez, você começa a subir. É isso que ele está falando. Aí o que vai acontecer? Que um sujeito aqui do mundo, ele vai fazer as obras dele, e as obras dele são do mundo. E são obras de Deus. Quando ele é do Cristo, ele não vai ter vergonha, porque ele sabe que as obras dele foram feitas em Deus. É isso que ele está falando. Olha, se você deixa a vida divina atuar por seu intermédio, como Deus age por meu intermédio, e as obras que eu faço, não sei o que as faço, é o Pai que está em mim, faz as obras, ele também vai atuar por seu intermédio. As obras não serão suas, serão de Deus. E você não vai ter vergonha de fazer nada, porque sabe que é Deus que está por seu intermédio. Um exemplo. Quando Bezerra de Menezes apareceu num dia em que houve o sepultamento do corpo, lá no Grupo Ismael, em que ele aparece e diz assim para o José Ramos, José Ramos, você será o doutrinador. E o José Ramos diz assim, mas eu não tenho capacidade. José Ramos foi o segundo presidente aqui do Regeneração. Depois de Bezerra foi o José Ramos. Ele disse, você vai fazer a doutrinação. Ele disse, eu não tenho capacidade. O doutor Bezerra disse assim, mas eu sempre tive a ajuda do Bittencourt. Agora você tem o Bittencourt, você me tem, e tanto eu, você e o Bittencourt temos Jesus. Nós vamos negar o trabalho. Então é essa sempre a ideia. A gente vai negando o trabalho porque acha que não tem capacidade. Mas a gente tem. O Bittencourt tem o Bezerra e ele e nós temos Jesus. Por que negar o trabalho? Então a gente não tem medo de mostrar as obras, porque a gente se esforça, sabe que a espiritualidade está com a gente. E apesar das nossas obras ainda não serem perfeitas, mas os acertos, como diz Bezerra nessa mesma mensagem, os acertos é o plano espiritual que está fazendo por meu intermédio, os erros ainda é o meu homem velho, que eu tenho que consertar. Eu não me escondo e atuo no campo do bem, não me escondo, porque quero ficar com Cristo. Mas quem não é dessa forma, se esconde. Ou por orgulho, por vaidade, não é? Ou simplesmente porque sabe que se mostrar as suas obras, se mostrar, todos vão ver que ele é um louco fantasiado de cordeiro. Porque no fundo, ele é das trevas aqui do mundo. Então ele prefere não atuar. Porque a regra já foi dada. É pelo fruto que se conhece a árvore. Então Jesus já recomenda a Nicodemos, olha bem para as obras das pessoas. Se ele apresenta as suas obras e com humildade não sabe a mão esquerda o que fez, a direita, porque ele reconhece que é o alto que o ajuda na sua tarefa, ele está comigo. E as suas obras estão mostrando a luz. Se não, ele esconde as obras porque ele sabe que as obras dele são de trevas. Então o mestre é ele. Jesus. E ele quer nos ajudar nessa subida evolutiva, para desenvolver os nossos carismas. E nós vamos subindo por cada um desses chakras, e esses chakras são nada mais, nada menos, do que uma espécie de filtro. E eles apanham as energias, e eles têm a capacidade. São três grandes funções que um chakra faz. Ele armazena, vou botar por ordem, ele capta energias, energias que a gente se alimenta, que a gente respira, ou do universo, através do magnetismo animal, do magnetismo espiritual, do magnetismo humano. Ele capta energia, ele tem capacidade de armazenar a energia e tem a capacidade de distribuir energia. Essas são as três funções básicas de um chakra: captar, armazenar e distribuir. Cada um está no nível. É como se fosse um prisma. A energia passa e ele vai fazer essa distribuição da energia com uma determinada vibração. Ele é um prisma de uma determinada característica. Existe um outro prisma de uma outra determinada característica que vai pegar a energia e vai, ele como é um prisma diferente, é um filtro diferente, um tipo de vibração diferente, ele vai pegar a mesma vibração e vai transformar ela em outro nível. Daí que nível vital, psíquico ou espiritual. Cada chakra age com um determinado filtro e vai apresentar como resultado um tipo diferente de energia, cada vez mais sutil e refinada. Desde a energia básica da vida, que é a sensual, a sexual, a genésica, a criativa, até a do alto da cabeça, que é a da superconsciência. Cada chakra, ele tem essa capacidade de armazenar essa energia, de captar, armazenar, processar e distribuir na sua vibração. Então, no chakra genérico, a energia em si mesma é amoral. Você pode pegar energia nuclear, você pode pegar energia nuclear e fazer uma bomba nuclear para matar os outros, ou pode usá-la na medicina, para fazer lá uma ressonância magnética, por exemplo, e descobrir tantas bênçãos. Não é assim? Tantas oportunidades de cura. Então você pode pegar, é a mesma energia, você pode usar ela para setores diferentes. Essa distribuição vai ser fundamental. Então essa energia pode, no chakra genésico, você pode usar, e se você vai despertá-la aqui, para os processos criativos ligados à fé. Você pode produzir filhos, você pode também ter relacionamento sexual, mas você pode também ter relacionamento sexual afetivo, amoroso. Há uma grande diferença. Você pode despertar essa energia e ir para a prostituição, mas você pode despertar essa energia e o seu ambiente sexual, como nos fala André Luiz, ficar tão magnetizado e elevado como se fosse um templo de oração, cercado em raios de luz, porque almas se abraçam e se unem. A energia mesmo é a que vai para a prostituição ou é a que vai para unir corações de pessoas que se amam e que vão criar em determinados níveis. Ora, no caso do chakra esplêndido, aqui nós vamos ter, antes de tudo, a ideia do controle das nossas viagens astrais, que a maior parte das pessoas não tem, e saem do corpo, e sonham de qualquer forma, e não sabem se manter do lado de lá, e nem sabem se preservar contra um pesadelo. Aliás, nós não sabemos se hoje nós vamos ter um pesadelo. e com quem nós vamos nos encontrar e de que forma. Então, despertar energia nesse nível precisa também ter determinados cuidados. Por exemplo, se possível, e isso é sempre louvável, se você tem sonhos, muitos sonhos, e passa por alguma dificuldade nesse momento, ou mesmo se você quer se precaver, uma forma é, sem complicar, leia um pedaço pequeno do Evangelho, ou de um bom, de um livro que vai te dar paz. Não é ler, estudar, de muito, mas ler um pedaço do Evangelho. Dormir pensando naquele pedaço. Coloca uma água fluidificada do lado, depois dessa leitura, fazendo a sua prece, e toma um pouco dessa água. Peça na sua prece, em volta de você, astralmente, você forme um triângulo de proteção astral, junto com a intercessão do seu mentor, para que você seja protegido pela onda negra e densa dos fluidos inferiores que cercam o nosso planeta, que é a zona umbral que está aqui na Terra. Que você possa fazer um triângulo de proteção espiritual. Mentaliza ele e começa a trabalhar na ideia de forma pensamento. Nós somos aquilo que nós pensamos. Por concentração, se materializa toda noite essa ideia de que você está cercado num triângulo de luz. Não para que não tivesse acesso para doar, em termos de amor, mas que não tivesse acesso de perturbadores para te conduzirem mal. Então, nós podemos criar uma forma de pensamento. Aliás, existe livro Forma Pensamento, Led Peter, muito interessante, da editora Pensamento, que mostra em vários exercícios como fazer isso. Então, é muito importante como trabalhar com três coisas. A leitura meditativa de um bom texto, a água fluidificada e essa forma pensamento do triângulo de proteção. Para começar a trabalhar nesse nível. Neste, do chakra esplênico, ou perdão, esse é o esplênico, no chakra gástrico, nós vamos ter um contato com forças espirituais, que são espíritos, nuvens de testemunhas, positivas e negativas. E nós temos que saber trabalhar com os espíritos. Temos que saber ter palavras de bondade. É ali naquele nível que recomenda-se estudo. Aí nós temos que estar interessados no estudo dos Espíritos, no livro dos Médios, do Evangelho e de outras obras complementares que te darão esse conhecimento devido para você saber separar o joio do trigo. Aprender aqui nesta fase do plexo solar a controlar pela própria vibração. Isso que muitos já sentem, na vibração aqui não está boa. Saber pela vibração, quando é o teu mentor ou não. Daí é interessante essa coisa de quando se trabalha mediunicamente, identificar a presença do seu guia, sentir aquela presença espiritual. Porque toda vez que você sente aquela presença, você se sente mais confortável. Uma outra coisa, no chakra cardíaco, onde que nós vamos trabalhar o processo da intuição. Nesse nível, as pessoas despertam, eu falava isso na última palestra, a capacidade de sintonizar com o outro. E quando você se sintoniza com o outro, você capta com facilidade o estado do outro, emocional, afetivo do outro. Se o outro está em crise, está na força, está passando por situações de medo, você pode, de repente, você começa só a puxar o pé naquela pessoa, se sintonizar com aquela pessoa, a ter medo também, a ficar covarde, a ficar triste, a ficar chorosa, etc. Ou então ficar num estado, de repente, de alegria que você não sabe porquê e pode ser uma alegria fútil. Manter o conhecimento evangélico é a sua ligação com Jesus pela prece. Daí dizer Jesus, eu vos deixarei a minha alegria e ninguém poderá tomá-la de vós. Para a gente não ficar escravo dessas oscilações. Uma tristeza ou uma alegria fútil. Então, manter a ligação pela prece no coração, de confiança, de esperança, é fundamental. No chakra laríngeo, é importante que aqui ela não cuida só do que a gente fala, mas do que a gente escuta. Saber, pela leitura, identificar, para prestar atenção no que você está falando. Que muitas vezes a gente fala coisas, a gente não sabe, meu Deus, por que eu falei aquilo? Já era. Você foi usar começa a ouvir coisas que você pensa que são suas e não são. São conselhos negativos, mediúnicos, influenciam os espíritos da nossa vida assim, muito mais do que são pontes. Então aí eu orar e vigiar, mas antes de tudo estudo. Para quando você for falar alguma coisa, você dizer assim, não, eu tenho que ter autoridade para falar aquilo, ou que a espiritualidade maior deseja, ou então não vai falar. Se for falar, é para ser doutrinado. Pela minha boca só vai sair palavras do bem, do amor, é fazer esse tipo de coisa. E como você vai fazer o processamento dessas palavras? Com um estudo. Daí a necessidade de buscar cada vez mais uma mediunidade consciente para saber o que está falando e o que deve falar. Ah, mas eu ainda não consigo. Treina, se dedica, se esforça, pratica o bem, porque esse é o objetivo da vida. Aqui no chakra cerebral é o controle da visão. Ali nós temos a visão, é o terceiro olho, é a lâmpada do corpo. A gente vê, e quando a gente vê, as pessoas fazendo se assustam. Vêm coisas que às vezes não estão preparadas para ver. Vêm auras nas pessoas. E a gente tem que ter conhecimento da doutrina, também ter conhecimento do evangelho, para saber filtrar quando você tem que explicar, quando você tem que falar alguma coisa, quando você tem que aprender a calar. Você vê situações de morte, de perda de fluido vital, etc, etc. Tem que haver um controle na visão. Até mesmo. Imagina, você tem visão espiritual, chega uma pessoa e fala, não, você está obsidiado, eu estou vendo um espírito ruim do seu lado. Eu estou vendo um susto. Então você tem que saber o que você vai falar, como você vai falar, o que é que realmente você está vendo. Será que o que você está vendo está com ela ou está contigo? Então controla bem esse conhecimento, porque essa parte da visão é fundamental. E aqui nós temos a parte do despertar a consciência, que é a parte mais alta quando você passa a viver a superconsciência. Jesus é o grande mestre no qual Deus amou tanto o mundo que veio aqui para nos ensinar a erguer essa serpente, a praticar esse bem, a trabalhar com esses muito carisma que Paulo vai mostrar no capítulo 12 da Carta aos Coríntios. Convido vocês para que na primeira Carta aos Coríntios, no capítulo 12, leiam Paulo falando das muitas mediunidades e do desenvolvimento disso daqui na área psíquica. Nós vamos ver também nas cartas outras de João Evangelista, principalmente o desenvolvimento do Sushumna, que é das forças místicas espirituais de unidades. Então, em todo o Evangelho, nós encontramos todas essas forças, onde que mostram esse crescimento espiritual. E que tudo tem que ser feito de forma gradativa, de forma tranquila. Eu trouxe aqui um conhecimento para vocês, inédito, que nunca saiu em língua portuguesa. Pela primeira vez, em língua portuguesa, foi publicado as principais Upanishads. A palavra Upanishad quer dizer sentar no inferior para aprender. É a parte mais espiritualizada da Índia. Seria o Novo Testamento deles. E os Vedas são o Antigo Testamento. Então as Upanishads é a parte mais adiantada. Elas, nós, aqui em muitos livros no Brasil, nós temos pedaços das Upanishads, citações, mas o texto na íntegra traduzido, explicando em detalhes, nunca foi. E dessas Upanishads, que são centenas delas, nós temos duas principais que abordam esse tema. E uma se chama Yoga Kundalini, e a outra se chama Yoga Tático. Essas duas estão aqui traduzidas, estão nesse livro da editora Maras, a mesma editora do nosso livro Xing, que nos mandou de presente para o autor do livro, o Carlos Alberto Tinoco, um escrita abençoado, maravilhoso. Carlos Alberto Tinoco, ele é professor de física, ele nasceu no Rio Grande do Norte, é professor de física da Universidade Federal em Manaus, em Curitiba, é professor também na Universidade de Yoga, e ele mesmo cuidou da tradução, das explicações, dos comentários. Para vocês terem uma ideia, Nós, quando nós, na primeira palestra, nós falávamos aqui do modelo organizador biológico, né, que foi uma obra criada pelo professor Hernani Guimarães de Andrade, quem deu a sustentação matemática para a teoria do Hernani foi o Tinoco. Na década de 70, ele escreveu o livro Modelo Organizador Biológico. Ele também teve o carinho e a gentileza de nos enviar. É uma obra fundamental. Então, eu só fiz essa referência para mostrar que na primeira palestra sobre Nicodemo, nós falávamos do modelo organizador biológico, quando nós explicamos em mais detalhe a reencarnação. E nessa daqui, vocês poderão ver o estudo do, principalmente da Upanishad e a Yoga Kundalini, que mostra em detalhes esse desenvolvimento aqui dos canais, do desenvolvimento dos chakras, etc, etc. Então, aqui nessa toda a técnica contada aqui, eu não passei para vocês, dado o perigo da situação, já que nós temos um público heterogêneo. Nem todos assistem todas as palestras, então. Então, a técnica em detalhes, a gente realmente não tem nenhuma, 99%. Mas muitas outras coisas a mais a gente não passou pelo próprio perigo das pessoas fazerem determinados exercícios. E que aqui conta, e que mesmo contando não dá para amarrar e fazer tudo, porque precisa se juntar com outro livro, com outra informação, dar este cuidado para que as pessoas não se machuquem, principalmente com energias psíquicas intensas, que depois ela não sabe o que fazer e vai prejudicar. Então está tudo muito bem dosado, e naquele que precisa ser dosado, as palavras são mantidas em sânscrito para não ter complicação. Mas eu convido a vocês a conhecerem esse texto, por quê? Porque é uma bênção, é uma obra maravilhosa, vocês vão ver como os antigos escreviam sobre isso, tudo em forma de verso. E aí vocês vão ter aqui o encontro, é tudo em forma de verso. E assim eles vão, e o verso é importante, porque conforme era ritmado, você não esquecia e guardava, porque as coisas antigamente eram difíceis para ser escritas, né? Então a palavra ritmado, cantado, para você guardar as verdades espirituais. Então nós vamos ter aqui os textos mais antigos que mostram esse processo da evolução espiritual.